Vou começar, né? Hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre ciência de dados e como sobre como eu vejo essa área, né? A área de dados e inteligência artificial de uma forma geral como uma grande oportunidade para todos, tá? Não somente pessoas que são oriundas da área técnica, mas para todos os profissionais, ok? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, falar um pouquinho. A meu respeito, meu nome é Gustavo Gatazaiuba, eu sou conhecido no mercado como Gustavo Gataz. Atualmente eu estou trabalhando como consultor e professor convidado nas áreas de Big Data, aprendizagem de máquina e mineração de dados. Eu tenho 20 anos de experiência, um pouco mais de 20 anos de experiência na área de dados e inteligência artificial, né? Trabalhei em algumas empresas de tecnologia, como Oracle, Siebel Systems, Sybase, Microsoft, mais recentemente, onde eu era responsável por toda a área de dados e inteligência artificial para o Brasil. Vou começar usando uma figura que já circula há um tempinho no mercado, não é? Essa figura aí, com as grandes empresas de tecnologia, sendo representadas aí por plataformas de extração de petróleo, e uma frase que vem sendo repetida há um tempo, talvez você já tenha ouvido falar. Quem não ouviu falar, então, vai entrar em contato pela primeira vez agora. Em 2007, a revista The Economist, que é uma revista importante de negócios, ela publicou uma matéria, então, destacando como essas grandes empresas, que nos últimos 10, 12 anos, inclusive, assumiram o posto de as empresas mais valiosas do mercado, estão utilizando dado como ativo, ou como seu principal ativo. E essa metáfora, ela visa justamente estabelecer um paralelo entre o papel que o petróleo teve no sentido de estabelecer liderança de algumas empresas na economia industrial e como os dados estariam tendo um papel similar na nova economia, na economia digital. Minha perspectiva, aí eu estou trazendo também a opinião do Andrew Ng, que é um dos maiores expoentes aí da inteligência artificial no mundo. Para quem não sabe, ele foi fundador do Google Brain, foi cientista-chefe na Baidu, é professor de Stanford, fundou uma série de empresas, talvez a mais conhecida seja a Coursera, mas é uma figura muito atuante nesse mercado e nessa área de conhecimento. Ele tem uma palestra muito interessante, onde ele fala sobre o estado da inteligência artificial e coloca os dados como um ponto de partida, como um elemento central, não é? E ele menciona, depois eu posso deixar os links para quem tiver interesse em conhecer esse material, mas ele menciona três aspectos que eu corroboro e assino embaixo, não é? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar em aquisição estratégica de dados. Toda empresa que quiser ter sucesso, independentemente do seu tamanho, do segmento em que atua, ela tem que pensar dessa forma. Nessa palestra ele menciona sobre a importância de um data warehouse unificado. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas se alguém quiser saber mais detalhes, a gente pode falar numa outra oportunidade. Hoje também fala-se muito em data lake, tá? O que ele se refere é sobre a importância da organização investir na sua infraestrutura para ter processos, governança e uma infraestrutura otimizada e adequada para isso. E, sobretudo, a importância de reconhecer quais dados são valiosos e quais dados não são tão valiosos. Um erro muito comum de muitas empresas está justamente em começar achando que ela precisa simplesmente começar a capturar e armazenar dados. É claro que hoje o custo de acesso e armazenamento é muito menor do que foi no passado, mas simplesmente capturar e armazenar dados sem ter uma estratégia, claro, sem entender o propósito disso, pode fazer com que você acabe se frustrando. Ao final dessa jornada, você vai ter simplesmente custo e você não vai conseguir extrair valor disso. Na verdade, o objetivo de toda a empresa é trazer valor para o seu cliente, trazer valor aí para o sócio, para o acionista, né? E é disso que a gente está falando. Nesse movimento, o que que as empresas buscam? Tá? E o que que a gente vai presenciar cada vez mais? Onde estão as iniciativas na área de tecnologia quando a gente olha o mercado de uma forma geral? Claro, vocês devem ouvir falar bastante de transformação digital. Uma das minhas crenças é que dados e inteligência artificial está no centro de toda a iniciativa de transformação digital de sucesso. Desafio das empresas que querem entrar na era da inteligência artificial é basicamente ser capaz de capturar e monetizar em cima dos dados que ela tem à disposição. Aqui, claro, a gente está observando e deve observar todas as questões de privacidade, todas as questões regulatórias. Ontem a professora Patrícia Peck fez uma apresentação brilhante, tá, a respeito disso. Eu recomendo que vocês assistam depois. Mas o desafio é basicamente esse: é tirar insights a partir dos dados. E para tirar esses insights, a gente vai utilizar, claro, inteligência artificial e ciência de dados, para que a gente possa tomar ações mais precisas, mais eficientes, e que disso se obtenha um ciclo virtuoso. Tá? Então, as empresas que estão brilhando nessa nova economia, na era da inteligência artificial, elas começam a fazer muito bem esse processo. Ok? E as empresas que buscam liderança, buscam se destacar no mercado ou buscam manter a sua posição de mercado, trabalham aí praticamente dia e noite no sentido de conquistar essa posição, não é? Construir a sua infraestrutura, os seus processos, preparar as pessoas para trabalhar nesse novo paradigma, nesse novo modelo. Outro ponto que vocês possivelmente já ouviram falar, toda vez que se fala em Big Data Analytics, ciência de dados, é o próprio papel do cientista de dados. Esse profissional hoje, ele é bastante disputado no mercado. Em 2012, ele foi, numa matéria da revista Harvard Business Review, que é uma das revistas de negócios mais respeitadas do mundo, ele foi citado como o trabalho mais sexy do século XXI, ok? Eu não sei se é o mais sexy, mas com certeza é um dos trabalhos de destaque e sexy dessa nova economia, ok? Uma das pessoas que escreveu esse artigo é o DJ Patil, que coincidentemente é considerada a pessoa que cunhou o termo cientista de dados e também foi o primeiro cientista de dados-chefe da Casa Branca, do governo americano, na gestão do Barack Obama. Tá? Então, esse é um assunto em evidência há bastante tempo. É claro que muitas pessoas, se vocês procurarem nos meios de comunicação, nas publicações especializadas, vocês vão ver falar muito desse pessoal, né, como pessoas de destaque, pessoas que estão impactando as suas organizações. Né? Então, trazendo aqui só algumas notícias aqui para falar de mercado brasileiro. Né? Então, por exemplo, a revista CIO, ano passado, o mercado para cientistas de dados é um dos mais promissores em TI. Começam a surgir cursos, né? Então, o Jornal da USP, a USP de São Carlos, criou o primeiro curso de graduação em ciência de dados. O professor Anderson, que também é outro notável aqui da H2AI, foi responsável pela criação do primeiro curso de graduação em inteligência artificial. Então, a gente começa. Ao mesmo tempo que existe um mercado, uma oportunidade enorme, já algumas instituições se estruturando para oferecer, inclusive, esse tipo de formação como graduação, né? Então, esse é um assunto que está aí na imprensa há um tempo e deve continuar. Se vocês com certeza já se depararam com isso e vocês verão muito esse tema, não é? Dados, analytics, ciência de dados, em voga aí na imprensa, nas empresas, não é? Nas publicações de negócio também. Antes da gente seguir, eu queria dar uma perspectiva geral, então, do que seria ciência de dados, ok? Como eu falei, esse termo foi cunhado há alguns anos. Mas, de uma forma geral, tá, sem querer entrar muito em detalhes, a gente pode pensar na ciência de dados como uma área multidisciplinar, ok? Então, para se fazer ciência de dados, tipicamente é necessário o domínio de algumas áreas de conhecimento, mais especificamente ciência da computação, no sentido de conhecimento de programação, de ferramentas para manipulação, armazenamento, captura de dados, conhecimento científico, predominantemente as áreas de matemática e estatística, se bem que dependendo da aplicação, outras áreas de conhecimento são necessárias, e um profundo conhecimento do negócio. Okay? Por que disso? Porque, em essência, fazer ciência de dados é utilizar os dados disponíveis na organização de forma científica para resolver problemas de negócio. Tá? Que tipos de problemas de negócio? Identificar padrões, modelar comportamentos, não é? De processos, comportamentos de mercado. Tá? Essa área envolve esse tipo de atividade. E por que nós fazemos isso? Justamente como eu mencionei no início, para que a gente consiga, então, traduzir ou extrair valor para o negócio a partir dos dados disponíveis. Tá bom? É claro que, por se tratar de uma área multidisciplinar, e também por se tratar de uma área onde alguns problemas que são tratados são bastante complexos, vocês devem imaginar que o nível de especialização e de formação para os profissionais que atuam nessa área possa ser bastante avançado, tá? Bastante elevado. E por isso que também torna esses profissionais, de certa forma, bastante distintos, raros, no mercado, e consequentemente bastante valorizados. Se vocês devem ter visto já, de novo nas publicações, nas redes sociais, as pessoas comentando, né, justamente, então, esses profissionais extremamente valorizados, o que que se fala muito hoje, né, as empresas, muitas vezes, quando começam a trilhar os seus primeiros passos, rumo a construir uma estratégia avançada de dados, a primeira dificuldade que elas se deparam é como encontrar mão de obra, como contratar esses profissionais. Hoje, as empresas, elas já começam a se questionar se, ao invés de contratar, não faz mais sentido desenvolver o seu talento em casa, tá? E outro aspecto também, como essa formação, ela é muito específica, e existem poucos profissionais, as empresas começam a se questionar, e eu formulo essa questão há um tempo, se de fato a gente precisa de heróis ou se a gente só precisa desses profissionais, ok? A minha visão é que não. A minha visão é que esse mercado, ele é muito mais abrangente. O cientista de dados é uma função extremamente importante, vai continuar sendo extremamente importante, mas existem outros atores tão importantes quanto a gente pensa numa estratégia de dados para uma empresa, ou quando a gente pensa no desenvolvimento ou criação de uma equipe que vai apoiar a empresa nessa transformação. E é disso que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Quando a gente olha o mercado, então, eu vou citar apenas algumas profissões, tá, pessoal? Eu não vou citar todas, existem algumas mais específicas, mas eu vou começar pela uma função, tá, que é bastante antiga, mas que ganha relevância ano sobre ano, que é o analista de dados ou analista de business intelligence. Esses profissionais, a principal função deles é suportar os decisores nas empresas. Então, é muito comum que esses profissionais, eles ou reportem direto para um C-level ou trabalhem muito próximo a um C-level. Quando falam C-level, é um diretor de finanças, um CFO, um diretor de marketing, um diretor de vendas, um diretor de operações, o próprio CEO, o presidente da empresa. Essas pessoas, elas então analisam, peneiram aí os dados disponíveis na organização, dados financeiros, dados de mercado, dados de vendas, fornecem relatórios e visualizações e formulam aí conclusões ou ajudam na formulação de conclusões para que esses decisores, então, tomem ações pautadas aí por dados. De novo, é uma carreira que está aí há bastante tempo. Ela ganha cada vez mais destaque, né? Justamente porque nesse intuito das empresas se tornarem direcionadas a uma cultura de dados, os decisores sentem necessidade desse tipo de apoio imediatamente. Estou chamando de cientistas de dados especialista, tá? Então, são aqueles profissionais que usam esse conhecimento multidisciplinar que eu citei anteriormente, para fazer uma análise avançada dos dados, buscar padrões, eles desenham e executam experimentos, criam e otimizam modelos, tá? Isso com o intuito de extrair valor a partir dos dados, de extrair valor que possam trazer alto impacto na execução do negócio. Geralmente eles são contratados para resolver problemas mais complexos, tá? Problemas de modelagem, problemas de otimização, de identificação de padrão. E o mais comum, tá? Embora isso não seja uma regra, é que eles sejam oriundos de uma formação de exatas ou que tenham desenvolvido em algum momento da sua carreira uma formação sólida aí nos conhecimentos de exatas e de computação, tá? Dado que essas habilidades são importantes para se desempenhar essa função. Um outro papel que eu queria trazer para vocês, nesse caso, acho que uma quantidade menor de pessoas conhece, é o do cientista de dados. Eu traduzi como naturalizado, tá? Esse é um termo que foi cunhado há um tempo pelo Gartner como citizen data scientist, tá? Então eu traduzi como naturalizado no sentido de que é uma pessoa que não nasceu no mundo de ciência de dados, ou seja, ela não vem de uma formação na área de ciências exatas, mas que ela se desenvolveu, ela adquiriu essas competências e ela consegue colaborar e trabalhar bem próximo dos cientistas de dados especialistas, inclusive tocando alguns projetos um pouco menos complexos. Então, uma forma da gente pensar esses profissionais seriam como superusuários ou superanalistas que investiram na sua formação e começaram a dominar algumas técnicas que anteriormente eram reservadas aí ao cientista de dados. Esse profissional, eu acredito que ele vai ter cada vez mais espaço. Por quê? Porque como tipicamente esse profissional ele veio da área de negócios, ele traz um conhecimento muito sólido do negócio, ele serve primeiro como uma ponte entre a área usuária, o negócio e o próprio cientista de dados. Ele traz uma bagagem de negócio que o permite fazer trabalhar aí na formulação mais estratégica e ele consegue, obviamente, com esse conhecimento adicional de ciência de dados, né, também produzir um alto impacto para a organização. Tá? Então, estou trazendo esse aqui um outro papel, uma outra função que eu acredito que vai se desenvolver bastante no mercado, vai ganhar cada vez mais destaque. Acho que vale, eu estou fazendo aqui essa distinção na apresentação, tá, pessoal, conceitualmente. Na prática, vocês não vão ver ninguém, vocês não vão ver uma empresa ou eu pelo menos nunca vi uma empresa postar uma vaga de citizen data science ou cientista de dados naturalizado, tá? Geralmente o que você observa é cientista de dados propriamente dito, mas eu estou trazendo e fazendo essa distinção justamente para que vocês entendam e observem que é possível se pensar numa carreira de forma evolutiva, tá bom? Por final, nós temos aqui uma outra função. Opa, não está aparecendo aqui ainda no meu slide. Apareceu. Uma função extremamente importante e que começa a ganhar bastante relevância no mercado. Em muitos casos, tão ou até mesmo mais importante que o cientista de dados, dependendo do estágio em que a empresa, estágio de maturidade que a empresa se encontra, não é? Que é o engenheiro de dados. Toda empresa, como a gente viu lá desde o início, ela precisa de dados com qualidade disponíveis para todos os colaboradores tomar decisões, independentemente de você estar fazendo ciência de dados. E num mundo complexo que a gente vive hoje, com uma disponibilidade de dados em variedade, volume, uma diversidade de formatos, dados estruturados, não estruturados, vindo de diversos dispositivos móveis, aplicações na web, redes sociais, internet das coisas, coletar, armazenar e processar dados virou uma atividade um pouco mais elaborada, tá? Então, portanto, esses profissionais que detêm um domínio muito forte da área de arquitetura, engenharia de software, dados, administração, modelagem e mesmo ciência de dados, ele passa a ser fundamental nas organizações. Tá? Por isso até que tem ali na figura, eu usei a analogia ali da plataforma, o navio, o tanque e a refinaria. Né? Esses profissionais é que preparam os dados para que eles sejam utilizados em escala, né, para se construir aquele círculo virtuoso que eu destaquei lá no início. Tá? Então, a gente consegue vislumbrar aí pelo menos quatro possibilidades. Existem mais, tá, pessoal? Eu não coloquei aqui nessa apresentação, mas já se começa a falar em engenheiros de machine learning. Quando a gente vai para inteligência artificial, já existem uma série de especializações, né, dentro da inteligência artificial, da ciência de dados, algumas posições em engenharia, aquele pessoal que trabalha dedicado aí a otimizar modelos e algoritmos, tá? Eu não vou entrar nesse nível de detalhe. Acho que para nossa proposta aqui, essas quatro possibilidades, elas já são bem interessante. Se alguém quiser saber mais depois, fique à vontade para entrar em contato. E aí, acho que um outro aspecto que vale destacar quando a gente pensa em seguir essa carreira é que tipo de competência, que tipo de conhecimento seria necessário. Tá? E aí, de novo, como a gente está falando aqui de um público predominantemente não técnico, oriundo da área de negócios, né, sejam analistas, coordenadores, gestores, diretores, donos de empresa, donos de startup. Eu busquei trazer esse quadro apenas para ilustrar. Tá? Isso aqui é um quadro comparativo. Então não entendam isso aqui como, né, uma tentativa de estabelecer um padrão. Eu não estou querendo ser dono da verdade. Eu estou querendo apenas aqui ilustrar para vocês uma forma de comparar, né, e de já começar a dar indicativos para vocês de como é possível caminhar nessas carreiras. Então, eu coloquei ali basicamente cinco profissões, vamos dizer assim, ou cinco chapéus dentro de uma organização: analista de negócios, analista de dados BI, cientista de dados especialista, cientista de dados naturalizado, engenheiro de dados. Coloquei ali grupos de conhecimentos ou competências, tá? Então, ciências exatas, entendam matemática, estatística e outras áreas da ciência envolvidas. Programação, engenharia de software, ferramentas de dados, tá? Banco de dados, ferramentas de modelagem, ferramentas de integração, de manipulação de todos os tipos de dados, ferramentas de ciências de dados, linguagens de programação, frameworks. Tá? Ferramentas avançadas de visualização e, por final, conhecimento do negócio. Então, nesse modelo comparativo, eu tomei a liberdade de assumir então a premissa, tá? Então a gente poderia partir de um analista de negócios que tem pouco domínio ou nenhum dessas áreas técnicas, ele tem muito conhecimento sim da área de negócios. E aí eu estabeleci aí um comparativo onde eu considero um conhecimento básico, onde você tem algum domínio e você usa essas ferramentas no dia a dia, tá ok? Então é claro que um analista de dados ele tem que ter algum conhecimento de ciências exatas, ele tem que ter um conhecimento básico de programação, ele tem que conhecer ferramentas de visualização, nem que seja o próprio Excel para começar, tá? Mas existem hoje uma gama de ferramentas bem interessantes. Ele tem alguns conceitos bem básicos de ciência de dados, mesmo que muitas vezes ele não saiba que tem, mas ele tem. Tá? E ele tem algum conhecimento intermediário aí do negócio que o permita trabalhar, colaborar e apoiar os decisores. E aí, a partir disso, a gente vem, né, caminhando. Eu estou chamando aí de conhecimento intermediário quando o profissional ele buscou um nível de especialização, tá? Seja porque ele aprendeu na prática, seja porque ele fez cursos, cursos online, cursos de extensão, cursos de pós-graduação. Ele foi estudar de alguma forma esse assunto e avançado uma busca de conhecimento mais profunda e mais experiência na área. Tá? Então, esse material acho que vai ficar à disposição para vocês, né? Vocês vão poder olhar com calma depois. Mas, Eu tracei aqui uma proposta basicamente comparativa entre todas essas profissões e esses profissionais. E aí, voltando um pouquinho, né, para uma visão da empresa, quais então seriam os grandes desafios para que a gente consiga montar uma equipe de dados de sucesso, mas sobretudo para que a gente consiga fazer com que essa equipe dê bons frutos, que ela consiga ser produtiva, que ela consiga trazer impacto para o negócio. O primeiro desafio que todo gestor vai se deparar, obviamente, é a escassez de mão de obra especializada. Né? Então, é por isso que praticamente todas as empresas hoje, elas já perceberam que, além de buscar no mercado, contratar os melhores profissionais, elas têm que desenvolver talento dentro de casa. E é muito curioso, eu já vi uma série de depoimentos, tá? Não posso citar as empresas, mas eu já vi uma série de depoimentos de empresas que se surpreenderam, por exemplo, em descobrir que tinham colaboradores de áreas não necessariamente oriundas da área de TI ou da área de negócio, muitas vezes de níveis bem inferiores na organização, e que tinham apreço por essa área e que vinham investindo com próprios recursos na sua formação, né? E uma vez em se descobrindo essas pessoas, a empresa toma a decisão de investir e muitos excelentes profissionais surgem desse processo. Conheço vários casos de profissionais também que não necessariamente vieram da área de tecnologia e que buscaram formação e que hoje começam a assumir funções de analistas ou dando os primeiros passos na ciência de dados, muito felizes, não é? Se dando muito bem. Conheço casos também de gestores que abraçaram essa área, mesmo não sendo necessariamente da área técnica, e hoje estão brilhando aí, liderando times, não é? Temos vários exemplos aí, não é? Uma vez que inteligência artificial, ciência de dados, elas se tornam ferramentas que podem apoiar todas as profissões, a gente começa a ver aí advogados estudando e liderando, criando startups em cima de aplicações de ciência de dados e inteligência artificial na área jurídica, médicos. A gente vai ver cada vez mais, tá, pessoal? Marqueteiros. Então, não pensem que conhecer e aplicar ciência de dados e, consequentemente, inteligência artificial é apenas para especialistas ou pessoas que vieram do universo de tecnologia. Um outro desafio que a gente começa a ver bastante e as pessoas, as organizações começam a tomar mais consciência, eu quis trazer aqui também, é que ter sucesso, implementar uma boa estratégia de dados, ela não termina simplesmente na contratação de profissionais, de especialistas e não termina na delegação dos problemas para essas pessoas. Porque lembrem daquele diagrama, o conhecimento de negócio é importante. E o envolvimento do negócio é fundamental, tá? Então, um tema que é muito falado hoje, e inclusive agora em janeiro, surgiu uma matéria na revista Forbes, destacando as principais competências profissionais aí, para o futuro, tá? E eles destacam com a primeira competência, que eu chamei aqui de alfabetização em dados. Então, eu enxergo isso no dia a dia, eu vejo essa dificuldade. Nos clientes eu vejo essa dificuldade muitas vezes em sala de aula, tá? E eu vejo como uma oportunidade. Então, acho que um primeiro passo que todo mundo deveria levar em consideração, independentemente se quiser seguir nessa área ou se quiser se manter em posições de destaque em empresas que estão investindo para se tornar empresas da era da inteligência artificial, é investir na sua alfabetização, não é, em dados. E eu vou explicar um pouquinho mais para frente do que se trata isso, né? Mas pensando aí nas pessoas que não vieram necessariamente da área técnica, e eu estou colocando nesse chapéu aí de uma forma geral analistas e gestores, as oportunidades que eu enxergo são, primeiro, liderar a mudança, tá? Então, como eu defini lá, ciência de dados, ela passa por a gente utilizar dados para resolver problemas de negócio e para trazer valor para a empresa, sobretudo. Ok? Então, a primeira oportunidade que vocês têm é de liderar essa mudança. Todo projeto de sucesso ele vai partir de uma formulação, tá, da identificação de quais problemas a gente quer resolver, quais problemas são relevantes e o que significa ter sucesso na resolução desses problemas. Então, eu vejo também oportunidade para todas essas pessoas se capacitarem, tá? Não estou dizendo aqui que vocês têm que virar cientistas de dados, mas é importante que vocês comecem a olhar para essas áreas de conhecimento como assuntos que vocês devam se informar e, eventualmente, até se educar. E claro que para aqueles que gostarem do tema ou quiserem, tem oportunidades também de trilhar novos caminhos, aí, novos rumos na sua carreira. Então eu vejo, como está ali no diagrama, não é uma oportunidade de jornada para esses profissionais. Agora, uma pergunta que vocês, quem já olhou para isso, ou quem já tentou navegar nesses mares, vai fazer, é justamente por onde começar, tá? E aí eu trouxe aqui três nuvens de palavras como exemplo, mas quando você começa a enveredar aí por esse lado de ciência de dados, inteligência artificial, existe uma infinidade de assuntos, tá ok? E o nível de especialização potencialmente é bem elevado, tá? Hoje a gente começa a ver já que, mesmo dentre os cientistas de dados, já começam a surgir áreas de especialização. Tá? Até porque, para resolver problemas mais complexos, né, o nível de conhecimento necessário pode ser bastante elevado. Tá? Então, a gente já começa a ver, pessoas se especializando na área de processamento de linguagem, natural, pessoas se especializando na resolução de problemas de áreas funcionais. Então, cientistas de dados olhando para finanças e economia, cientistas de dados olhando para vendas e marketing, olhando para RH, olhando para jurídico. Tá? Então, isso aqui a gente está diante de um mundo, tá? E é claro, não dá para aprender tudo isso aqui de uma hora só, e de forma alguma eu estou dizendo para vocês que, olha, vamos parar aqui a nossa vida, o nosso mundo para estudar e voltar a trabalhar nessa área alguns anos depois, tá? É claro que dá para fazer diferente. O que eu gostaria de propor, deixar de convite para vocês, é a questão do aprendizado para a vida toda, tá? O lifelong learning. Hoje nós temos aí algumas vantagens. Bom, eu trabalho bastante tempo nessa área, né? Eu fico surpreso com a quantidade de recursos e ferramentas que nós temos, tá? Quem me dera se eu tivesse isso lá atrás, quando eu comecei. Mas hoje, quando a gente pensa o que está à disposição gratuitamente no YouTube, eventos, meetups, cursos que empresas fornecem, tá, para o público em geral, para se aprender coisas, a gente tem um mar de oportunidades. Quando a gente vai para capacitação, também tem uma infinidade de opções, tá? Desde as opções online em massa, tá? Então, as Udemy, Coursera, ZDX e N outros, para começar a citar. Existem cursos de especialização, né? Eu mencionei que eu sou professor convidado na Universidade Mackenzie. Tem excelentes cursos, mas tem outras universidades que oferecem também. Tem agora, para quem é mais novo ou quem quiser, cursos de graduação, cursos de pós-graduação, né? Ou seja, formação é importante e a formação ela tem que ser ajustada à necessidade de cada um de vocês. Tá? E um outro aspecto que eu acho muito legal destacar é que hoje a gente tem essa facilidade, tem inúmeras oportunidades para a gente ganhar experiência mesmo sem estar na área. Tá? Então vocês não precisam conseguir um trabalho, um emprego em alguma das áreas que eu mencionei para começar a colocar os seus conhecimentos em prática e até mesmo para colocar os seus conhecimentos em evidência. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos só de plataformas que são bastante comuns na área de ciência de dados, tá? Então, o Kaggle é a mais conhecida, Crowd Analytics, TunID, HackerRank, que é uma que eu gosto bastante, principalmente para quem quer começar a aprender programação, tá? Então, ferramentas não faltam, tá, pessoal? Para daqui tangibilizar aqui, dar um pouco mais de exemplos, né? Eu trouxe aqui só, eu peguei aí essa semana, o Kaggle é uma plataforma, né, que tem datasets, que tem treinamento, que tem exemplos, tem cursos e tem competições também. Tá? Então, inclusive tem competições que pagam prêmios. Então, ali tem a competição principal nesse momento é uma de detecção de deepfake, está pagando US$ 1 milhão em prêmios. Tá? Então, se alguém se interessar, mas tem outras e tem competições muito mais simples para aquelas pessoas que estão começando a navegar nessa área e querem aprender ou querem exercitar o seu conhecimento. Falei também da realização de empresas que abrem concursos ou que abrem competições, tá? Então, eu estou citando apenas dois casos, tá? Que eu tive a oportunidade de acompanhar mais de perto, mas tem outros, aparecerão outros. Então, por exemplo, o ano passado, no SIAB, a Febraban fez um hackathon voltado para a economia analítica, para o uso de dados, para o melhor atendimento dos clientes no setor financeiro. O Banco Itaú faz, de tempos em tempos, uma iniciativa bem bacana chamada Batalha de Dados. Tá? Outras startups fazem isso, grupos, comunidades, toda hora estão fazendo maratonas aí. A própria H2AI, a gente está tendo essa maratona aqui de palestras, mas empresas abrem concursos e oportunidades para que os profissionais aprendam, testem seu conhecimento, até deem visibilidade do seu conhecimento. Então, o recurso, pessoal, não falta hoje, felizmente. E aí, então, voltando para o pessoal que não necessariamente veio da área técnica, algumas sugestões, né, só para falar que eu não deixei nenhuma receita para vocês, eu não vou falar especificamente faça o curso A, faça o curso B, faça o curso C. Mas naquela linha de se alfabetizar em dados, algumas ferramentas e conhecimentos que eu acho que são importantes e serão cada vez mais valorizados. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se vocês investirem nessa direção, com certeza vocês estarão dando um grande passo e já começarão a se diferenciar, não é, da média de mercado. Então, hoje, cada vez, quanto mais a gente lidar com dado, mais importante vai ser a gente lidar com ferramentas de visualização. Tá? E aí, quando eu falo de ferramenta de visualização, eu não estou falando simplesmente de aprender a ferramenta A, B ou C, tá? Sendo, vou usar o exemplo do Excel como a ferramenta mais conhecida, mas também dominar toda. Dominar o conhecimento por trás da visualização de dados, enxergar a visualização de dados como uma área de conhecimento, ser capaz de produzir gráficos, de interpretar gráficos, de comunicar a partir da visualização de dados. Essa aqui vai ser uma habilidade fundamental. A gente tem visto aí nas últimas semanas o quanto a população vem sendo exposta a esse tipo de instrumento, de ferramenta e a dificuldade muitas vezes que as pessoas têm em fazer uso desses recursos. O segundo ponto, estatística aplicada a negócios. Eu acho que vai ser cada vez mais importante, inclusive para gestores e decisores. À medida que a empresa ela entra na era da inteligência artificial, e entender como esses mecanismos funcionam, até mesmo para que você possa apoiar suas decisões, para que você possa colaborar com esses profissionais é importante. Aprender a programar, né? Aprender a programar, na verdade, independentemente da ciência de dados, né, já existe, dá para a gente falar também em alfabetização nesse sentido, né? Já se fala há um tempo sobre a importância que todos os profissionais se desenvolvam nesse sentido. Um último ponto que eu queria destacar, que é uma etapa importante na ciência de dados, que é a análise exploratória de dados, tá? Então, todo o processo de ciência de dados, ele começa dessa forma. E a análise exploratória de dados é o tipo de conhecimento introdutório que gestores podem se beneficiar muito se eles dominarem. Analistas de dados de BI, então, nem se fala, tá? Mas com esse tipo de conhecimento que eu estou mencionando aqui, vocês já vão conseguir resolver uma série de problemas da empresa, vocês vão conseguir resolver problemas de forma diferentes e trazer valor para o negócio, tá? Sem necessariamente dominar todo aquele restante de conhecimento especializado, se bem que, claro, quanto mais conhecimento, melhor. E aí, a partir disso, né, pessoal, aquilo que fizer sentido para você, dentro do seu desafio profissional, dentro do seu desafio proposta de carreira, tá? Aqui o céu é limite.
Acompanhe sempre os nossos podcasts e tenha uma experiência digital.